Versículo 32, nada melhor que começar o ano encorajando os irmãos a um compromisso com a palavra de Deus, um comprometimento. A gente não esquece quando o irmão Gilson explicou o que é compromisso e o que é comprometimento. São duas palavras aparentemente que significam a mesma coisa, mas não são. Então nós sabemos que comprometimento é algo muito mais profundo, que envolve a nossa vida mesmo. Então vamos considerar um comprometimento com a palavra, uma entrega do nosso, da nossa vida na palavra. Paulo aqui, ele passa na cidade de Mileto, nesse lugar chamado Mileto, chama os presbíteros de Éfeso, dá algumas recomendações não simples, recomendações profundas, que ia guardar a igreja de Éfeso. Mas nós vemos que, de fato, algumas coisas que o apóstolo Paulo previu aconteceram nessa cidade, nessa igreja. Paulo diz, dá um exemplo de vida para eles, no verso 24. Ele diz assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Primeiro, um grande exemplo é da vida desse irmão, é não ter sua vida por preciosa. Um grande testemunho que damos é não ter nossa vida por preciosa. Com que objetivo devemos ter nossa vida colocada num certo valor, um grau de valor? Eu estava meditando sobre o valor do zero. Nós devemos chegar no zero, não ter nossa vida por preciosa. Então significa, chegue no zero, tua vida vale zero. Não tem preço. Mas aonde está o valor do zero? Se o zero for antes dos dígitos subsequentes, ele não tem valor nenhum. Mas se o zero vier depois dos dígitos, então seu valor multiplica-se. Consideremos Cristo um. Você é o zero. Se o zero estiver antes do um, não vale nada. Mas se o zero estiver depois do um, aí ele vale 10 vezes mais. Não é mesmo? Isto que quer dizer Cristo em nós, esperança da glória. Então o zero só tem valor quando ele acompanha alguém que é. Senão ele não tem valor. Se ele segue aquele que é, então terá valor multiplicado. Então assim nós seguimos a Cristo, nossa vida vale zero, mas nele ela tem um valor eterno, ela é multiplicada, o poder de vida, a graça, enfim, tudo é multiplicado. Seja zero após Cristo. Renda a sua vida, não tenha ela por preciosa. Amém? Senão você não vai servir o Senhor. O zero para ter valor tem que estar grudadinho com Cristo, atrás dele. Seguindo suas pisadas. Seguindo seu exemplo, sua vida, sua palavra. Este era o exemplo de Paulo. Nós estamos atrás de Cristo. O zero não aparece, mas Ele aparece, Cristo aparece. Também o zero sem Ele não tem condição nenhuma. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Se a vida chega ao zero, é a grande oportunidade e a grande condição de cumprir com alegria a carreira. A carreira e o ministério, que Paulo diz aqui, que recebi do Senhor Jesus, carreira é um aspecto, carreira é o alvo para o qual você se determinou chegar, alcançar. Isto é carreira. Isto é dado para todos os crentes, a carreira. E o ministério depende do nosso suprimento na carreira. Quando nós não temos a carreira proposta, não estamos seguindo a Jesus, não estamos olhando para Jesus, não estamos avançando para ganhar mais de Jesus, nosso ministério está minguado. Porque todo o suprimento para o ministério está em Cristo, depende de você ter esta meta de alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus. Mas para isso você tem que desconsiderar a tua vida para você continuar correndo. Não amar sua vida, senão você vai perdê-la. Só assim, irmãos, olha, nós vamos cumprir com alegria a carreira e o ministério. A igreja recebeu carreira e recebeu ministério do Senhor Jesus. Com que objetivo? Para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Isto aqui, somente essas palavras de Paulo aqui, já foram seu grande discurso em Éfeso. Mas discurso, discurso da vida, não discurso de palavras. Discurso da vida, vida incorruptível, vida gloriosa, vida vencedora. Quando você morre, você é vitorioso. Aqueles que vão ganhar mais no reino de Deus quando Jesus voltar, são aqueles que perderam mais aqui. Nós não perdemos nada, não perdemos nosso sono para fazer uma vigília, não perdemos nada. Os discípulos, quando Jesus estava angustiado, carregado, tendo que partir do Getsêmani para assumir a cruz e subir o Calvário, Jesus volta e os discípulos estão dormindo. Jesus está lá, suando gotas de sangue. Volta e os discípulos estão dormindo. Vem a segunda vez, estão dormindo. Vem terceira vez, estão dormindo. Jesus diz: vocês não puderam velar comigo nem uma hora. A gente não perde nada. Sabe por que a gente não perde nada? Porque a gente ganha muita coisa desse mundo. Jesus estava prestes a perder sua vida na cruz. E eles não perderam uma hora para orar com Ele. Jesus perdeu sua vontade, perdeu seus privilégios, perdeu sua vida por amor de nós. Então, Paulo recomenda, Paulo dá recomendações, fala que tomar cuidado, porque viriam, diz a palavra aqui, verso 28, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, Paulo era um homem de visão, de discernimento, de antecipação. Ele tinha uma visão antecipada das coisas, porque o Senhor lhe deu a unção para conhecer as coisas que haveriam de vir. Jesus disse: o Espírito Santo será dado a vocês, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas também ele disse que o Espírito Santo mostrará o que há de vir. São as provisões que o Espírito Santo dá para o exercício do ministério em Cristo Jesus. Então Paulo dizia: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Não perdoarão. Pessoas cruéis. Quem são cruéis? Pessoas que querem fazer sua vontade. São ditadores que querem que todos aqueles façam sua vontade. Homens inquebráveis. Cuidado, eu sei que depois que eu partir, disse Paulo, pessoas amantes de si mesmo, pessoas que amam sua vontade, não abrem mão da vontade por coisa alguma, são criadores de doutrinas segundo os homens. E ele diz que essas pessoas não perdoam o rebanho. O rebanho tem que satisfazê-las. E que dentre vós mesmos, aqui a situação de Éfeso estava em risco, porque havia joio entre eles mesmos. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Quando as ovelhas estão seguras, obedientes, confiantes, para elas serem convencidas, o inimigo se utiliza de palavras perversas para perverter o temor que a ovelha tem no coração, perverter a obediência que ela tem, para se tornarem desobedientes e assim se afastar do rebanho. Portanto, Paulo diz: vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Mas nós sabemos o como a igreja de Éfeso se comportou. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Paulo usou a palavra ali no verso 31 de Atos 20, dizendo: portanto, vigiai. Como que você vai vigiar? Ele dá uma recomendação. Lembrando-vos das admoestações. Como você vigia? Lembrando-se do que Deus falou. Lembrando-se das admoestações dos servos de Deus que vos admoestaram. Tivemos uma grande admoestação no acampamento passado. Um homem veio do sul do Chile, enviado por Deus para nos dizer para não abandonar a congregação. Isso é uma admoestação do Espírito Santo para nós. E que vai guardar nossa alma. Veja então, com tanta admoestação, com tanto zelo do apóstolo Paulo, Nós sabemos que a igreja de Éfeso deixou seu primeiro amor. Em Éfeso passou o apóstolo Paulo trabalhando. Não tem homem que a gente vê mais zeloso com a questão da unidade da igreja, com a questão do zelo como um pai pela igreja, como uma mãe que acaricia seus filhos. Não vemos alguém tão zeloso quanto o apóstolo Paulo, pois ele trabalhou em Éfeso. Os homens mais zelosos passaram por Éfeso. João, o apóstolo, esteve em Éfeso trabalhando com aquela igreja. Aquela igreja tinha 25 mil ovelhas, 25 mil membros. Foi realmente uma frutificação na Ásia, poderosamente. O ministério de Paulo foi eficiente ali. Mas olha o que acontece, ele diz assim, verso 3, 1 Timóteo, capítulo 1. Como te roguei quando parti para Macedônia que ficasses em Éfeso. Paulo tinha alguém que ele tinha zelo e que era um fiel companheiro, que era chamado Timóteo. Esse rapaz foi trabalhado pelo Senhor muito cedo por sua mãe, por sua avó. Ele foi instruído na palavra de Deus, mas ele não era convertido. Ele tinha zelo no judaísmo, mas não era convertido. Seu pai não era judeu, era grego. Mas quando ele vê Paulo chegando na sua cidade, pregando o evangelho, Timóteo se converte a Cristo. E quando Paulo volta na sua segunda viagem, confirmando as igrejas, estabelecendo presbíteros, ele chega novamente na cidade e vê que Timóteo tem testemunho de duas igrejas, duas cidades. Um jovem de 17 anos tem um grande testemunho. Paulo então toma esse jovem e o leva consigo. E ele é um jovem realmente valente, porque ele passa por todas as situações, as prisões de Paulo, enfim, todas as situações. Ele vê o apedrejamento de Paulo e ele não desiste. E é por isso que ele está aqui. Quando está próxima a partida do apóstolo Paulo, ele está aqui sendo recomendado a ficar em Éfeso, porque ele foi aprovado por Deus. Então ele disse: fique em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Veja o cuidado de Paulo quando ele estava falando lá em Atos. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. A edificação de Deus consiste na fé que temos na palavra de Deus, não no conto do vigário, não na conversa, na palavra do Senhor. A fé em Cristo e a fé na sua palavra. E também ele diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Três coisas importantes: amor, de um coração puro e consciência boa, e fé não fingida. Veja, Éfeso estava prestes, de fato, a deixar o primeiro amor mesmo. Não estava tendo cuidado do amor que deveria, que é grandemente necessário, essencial para a edificação da igreja. Tanto que Paulo escreve numa de suas cartas, ele diz assim: o amor edifica. O amor edifica. A fé edifica. Esperança, mas o amor, ele disse, o amor edifica. Tendo essencialmente o amor, a igreja é edificada. Esse amor que digo não é aquele relacionamento sentimental entre os crentes, mas é a profunda revelação da essência de Deus na nossa vida, porque quando nós conhecemos a Deus, recebemos sua natureza, naquele momento passamos a amar os irmãos. O amor divino, o amor de Cristo, que não está interessado em receber nada em troca, quando dá. Então, amor, coração puro, boa consciência, o amor de um coração puro, né? Isso quer dizer que amor é pureza. Amor de um coração puro e de uma boa consciência. Amor sem boa consciência, cuidado. Amor de uma boa consciência, não com segundas intenções, dar para receber, mas de uma boa consciência de que se está servindo sem interesse, mas tão somente com o objetivo de dispensar o que Cristo dispensaria na vida de todos nós, como Ele fez na cruz, e Ele não cobrou preço nenhum. Ele te cobrou alguma coisa para você ser salvo? Olha, eu morri na cruz lá, mas agora você tem que pagar um preço aí. Fez assim? Não. É assim que devemos amar. E uma fé não fingida. Uma fé real, viva. Devemos. Assim a igreja de Éfeso deveria ser guardada. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus reclama. Lá no Apocalipse ele reclama: tenho contra ti porque você deixou o teu primeiro amor. O primeiro amor é de fato aquilo para o qual nós renunciamos todas as coisas por este amor. Não é o que a Sulamita fala? Eu desprezaria tudo por este amor. É o primeiro amor. Voltando então, o que eu quero dizer sobre a edificação. Atos 20, 32. Começando o ano com essa demonstração tão maravilhosa e boa para os nossos corações, não é só para o teu coração, é que quando o Espírito prega para mim, eu prego para vocês. Então eu estou sendo o primeiro ouvinte. Agora, pois, irmãos, verso 32, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Há uma versão da Bíblia que vai dizer assim, a palavra da sua graça, a qual é poderosa para vos edificar. Aqui está se referindo ao Senhor Jesus, e claro, o Senhor Jesus é a palavra viva encarnada. Então ele diz, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, noutra versão, vai dizer, a ela a palavra que é poderosa para vos edificar. A palavra do Senhor nos edifica. A palavra do Senhor nos lava. Então, o que Paulo está mostrando com todos aqueles perigos, com toda aquela visão ruim que Paulo estava tendo, antecipadamente, ele fala, olha, a única coisa que eu posso fazer é vou encomendar vocês a Deus e a palavra da sua graça, a Jesus mesmo que é poderoso para vos edificar. E ele fez uma oração e encomendou a igreja de Éfeso a Deus. Quando João está na ilha de Patmos, Deus mostra a situação da igreja, que abandonou o primeiro amor. Mas por outro lado, João tinha visto que no meio desses candeeiros, ali estava o Filho do Homem, vestido com a veste comprida e passeando por aquelas igrejas. De vez em quando o Senhor, Ele passeia aqui entre nós para ver como estamos. A Bíblia diz que 7 Espíritos de Deus percorrem toda a terra. O Espírito de Deus supervisiona a igreja. Isto deu conforto ao coração de João, sabendo que se a igreja não fosse adiante, toda ela, mas Jesus disse, terão os vencedores, o que vencer, então haverá vencedores, o Senhor não vai perder. Então João ficou consolado, o testemunho vai permanecer. Aqueles que não são fiéis não poderão ser um testemunho, mas aqueles que são fiéis serão um testemunho. O testemunho de Deus, Deus não vai ficar sem testemunho. Glória ao Senhor. Há aqueles que não vão considerar sua vida como preciosa. Eles vão perder sua vida para que o Senhor tenha seu testemunho. Então, se dedique à obediência à palavra do Senhor, ela nos lava, ela nos purifica, nos apresenta como igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula e lavada com a lavagem d'água pela palavra. É o que nós precisamos antes da volta do Senhor. A noiva precisa tomar um banho, a noiva precisa ser purificada, precisa ser lavada da cabeça aos pés, no espírito, na alma e no corpo, e depois ser revestida da justiça de Cristo com as vestimentas de linho fino, puro e resplandecente. Vamos, Salmo 1. Tem nada melhor que realçar esse salmo para você começar bem, sabendo que há bênção para você. Aqui começa assim, dizendo a primeira palavra dos salmos: bem-aventurado, mais do que feliz. Alguém que recebe um salmo, então essa é a abertura do livro dos Salmos. Ele abre com uma bem-aventurança. Também no decorrer dos Salmos tem um salmo que diz: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Isso quer dizer que louva ao Senhor com alegria. Aquele que produz salmos para Deus é bem-aventurado, porque significa que aquele que recebeu os salmos é porque ele teve a fé em Jesus Cristo, e essa fé o regenerou, e ele se tornou uma nova criatura. Então começa a se brotar salmos no seu coração para Deus. Quando nós estamos no mundo, toda a sorte de música profana está no nosso coração, mas quando nós conhecemos o Senhor, somos bem-aventurados. E começa a brotar no nosso coração, como diz o Salmo 40. O Senhor pôs os nossos pés sobre uma rocha e colocou um hino de louvor no nosso coração. Novas criaturas, nova música. Glória ao Senhor. Eu não me esqueço quando o Marcos Witt coloca um filme ali de um missionário que veio lá das alturas, das montanhas. Ele é nativo, E ele disse: o Evangelho chegou até nós e trouxe vida, trouxe a música de Deus, disse ele, trouxe a alegria de Deus para aquele povo nativo, isolado do mundo, trouxe uma novidade de vida. Bem-aventurado. E como os salmos se produzem em nossa vida, por duas razões os salmos brotam no nosso coração. Pela atividade de dois pontos. Primeiro, porque o Espírito Santo habita em nossos corações. Diz a palavra, devemos estar cheios do Espírito Santo, falando entre nós em salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor com graça no nosso coração. E outra razão, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. A palavra de Deus nos enche, brota salmos. Nós precisamos atingir um nível maior de louvor, um nível mais alto. Nós devemos cantar salmos altissonantes, um pouco mais elevado do conhecimento de Cristo e do conhecimento da sua obra. Nós devemos nos alegrar com Cristo e com sua obra. Maravilha. Regozijante. Bem-aventurado. Há três referências maiores sobre bem-aventurança. Aqui no Salmo, no Sermão do Monte, quando o Senhor começa com bem-aventuranças, e no livro do Apocalipse, quando diz: bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras da profecia deste livro. Você é bem-aventurado ao ler o Apocalipse, é bem-aventurado ao ouvir e é muito bem-aventurado em guardar. Isto quer dizer que você fica transbordante de felicidade. Isso quer dizer bem-aventurança. É por isso que quando nós olhamos os salmos, o salmista vai dizer assim: eu amo a tua palavra, eu amo a tua lei é o recreio da minha vida. Não são os joguinhos do Nintendo ou de outras coisas que são a alegria da minha vida, é a palavra do Senhor que é o recreio do meu coração. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Qual o caminho? Amando a palavra de Deus. Não amando o Wii, como é que é aquele joguinho? Ame a palavra. Senta com teu filho, leia a Bíblia, leia a palavra. Ore por ele para que ele tenha amor pela palavra. Essas coisas que o mundo tem produzido, tem uma mente por trás, e nós precisamos do governo do Espírito Santo para manipular isto. Se não tivermos o governo do Espírito Santo para manipular isto, outra mente estará governando isto. Vejam que eu estou colocando a questão no equilíbrio, não estou dizendo para usar, mas usar governado pelo Espírito Santo. Agora, ficar brincando demais, né, irmãos? Por favor, né? Às vezes o camarada fica lá até uma, duas da manhã, no dia seguinte não vem na reunião. Então, não brinque com a tua alma. Alcance riquezas de Cristo, porque o tempo é tão pequeno para você alcançar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. nós encontramos um entre mil que faz isto, que ocupa sua noite para meditar na palavra de Deus, que ocupa o dia para meditar na palavra de Deus. Hoje surgiu as televisões mais maravilhosas, que já tem internet e tudo. À noite nós, em vez de termos isto aqui diante dos nossos olhos, nós temos uma televisão de tantas polegadas, com a internet ligada, para nós vermos tudo o que se passa, quais as notícias do mundo, e não sabemos nada da notícia que a Bíblia nos dá acerca do nosso reino, da nossa herança, da nossa glória. Será que estas palavras que eu estou dizendo terão valor só na grande tribulação? Quando os crentes estarão ali realmente numa aflição extrema e vão dizer: poxa, por que eu não dei valor na palavra do Senhor, se Ele falou que se eu guardasse a sua palavra, da sua paciência, Ele me guardaria dessa tentação terrível agora que está sobre a face da terra? Olha a sua bem-aventurança no verso 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, você terá água abundante, a qual dá o seu fruto, sempre vai dar fruto na estação própria, cujas folhas não caem. O fruto vem antes da folha, porque é que nem a figueira produz o fruto primeiro, depois as folhas. E tudo quanto fizer prosperará, porque estará fazendo na vontade de Deus, fundamentado no seu caminhar na palavra. Será próspero esse varão, tanto espiritualmente quanto materialmente. Quer ser próspero? Hoje os homens anunciam uma prosperidade enganosa. Eu vi falando torcido o que diz em Deuteronômio capítulo 28. Ele falou no telefone, ele falou assim na televisão, verso 2 diz aí, de Deuteronômio 28. Eu escutei, eu vi pessoalmente ele dizendo na televisão assim: olha, se você pegar o telefone aí, agora mesmo, e você se comprometer a dar R$989, e a hora que você confirmar aí no teclado do teu telefone, e que você abaixar o teu telefone, tendo dado essa quantia, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Só até essa parte ele falou. Vejam os espíritos enganadores. Se você der esta contribuição, agora então todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E no final ele disse ainda, porque ele se considera profeta, ele disse: assim diz o Senhor. Mas vamos ver o que o Senhor disse. Volte o verso 1, o que o Senhor disse? Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus? Ele falou a metade daquele versículo torcido e pulou para o 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, enfim. Veja, irmão, não se engane. Não se engane. A bênção consiste em você obedecer a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus no teu coração. A prosperidade depende disto. E não de você olhar esses televangelistas e depositar o teu dinheiro lá para falsos profetas, falsos mestres, falsos obreiros. Mas você está seguro se guardar a palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê graça nesta manhã. Faça-nos entender isto pelo poder do Espírito Santo. Para saber que o evangelho que o Senhor tem nos dado é um evangelho de glória. Então o salmista tem o prazer na lei do Senhor e na meditação dela. Comece o ano, pega o Novo Testamento, medita no Novo Testamento este ano. Medita, leia e medite, para você não ter tanto encargo assim, de pegar toda a Bíblia e não conseguir chegar no fim do ano. Pega o Novo Testamento, leia as palavras de Jesus, uma por uma, determine guardar no teu coração, viva, se prepare para a volta do Senhor. A conduta do salmista e a conduta de todos os que fazem isso, meditam e têm prazer na palavra de Deus, é uma conduta bem-aventurada. O que é uma conduta bem-aventurada? É que ele não anda no conselho dos ímpios. Isto é bem-aventurança, porque andar no conselho de ímpio é maldição. Mas andar no conselho de Deus é bem-aventurança. Então o salmista tem prazer de andar na lei do Senhor e no seu conselho, assim ele anda. Outra bem-aventurança: não se detém no caminho dos pecadores. Seu tempo no caminho dos pecadores é somente o necessário para lhes pregar o conselho de Deus, somente. Ele não gasta seu tempo no caminho dos pecadores. Só o suficiente para dizer: Jesus Cristo quer que você se arrependa, se converta dos teus pecados, seja uma nova criatura, porque Jesus está voltando. Esse é o nosso tempo que devemos gastar. É para ganhar essa alma, esse pecador, para o reino de Deus. Também, outra bem-aventurança é que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, quão escarnecedor, nenhum minuto você deve ficar. Nenhum minuto. Escarnecedores são aqueles que muitas vezes já ouviram o evangelho e eles se tornam opositores. Eles escarnecem. Estes são aqueles aos quais não convém falar sobre o conselho de Deus. Não gaste tempo. Não convém ao sábio jogar suas pérolas aos porcos. Por isso que é bem-aventurança você não ficar nem se assentar na roda de escarnecedor. Quando eles ficam falando contra Cristo. É uma bem-aventurança não se assentar nessa roda. Quanto mais se assentar e ficar ouvindo suas piadas contra o Evangelho, mais ser uma pessoa prazerosa na palavra de Deus. Ter prazer, você será como uma árvore plantada. Você viu uma árvore plantada? Você, por certo, não viu uma árvore plantada na floresta amazônica, viu? Porque elas não foram plantadas. Elas foram germinadas e cresceram como floresta. Uma árvore plantada é aquela que o fazendeiro deseja aquela árvore. Ele a toma com cuidado, com zelo, trabalha, faz a cova, planta, e zela e cuida. Essa é uma árvore plantada. Não é uma árvore que cresceu ali, é uma árvore que o Senhor plantou. Salmo 92 diz que será como a palmeira plantada nos átrios do Senhor. Plantada, alguém tomou, o Senhor tomou com zelo e te plantou. Amém? Ele plantou você. Você é uma árvore de justiça, plantação do Senhor. O Senhor planta macieiras, o diabo planta fumo. Mas o Senhor planta macieiras para que dê fruto. Fumo não dá fruto. A qual dá, olha, junto aos ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Vai dar fruto. Porque eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, e meu Pai é o lavrador. Aleluia! Glória ao Senhor! Ele é o lavrador cuidadoso. Ele poda. Não se chateie com a poda. É o amor do lavrador que está aplicando a cruz para podar, para que você dê mais fruto e muito fruto. Ele cuida uma árvore plantada por ele. Ele cuida. Às vezes há um abscesso, alguma coisa muito grande. Ah, não vai impedir, vai impedir o fruto. Ele vem e poda com carinho. Veja que ele não poda com o machado. O machado é para executar juízo. Ele vem com uma faca pequena e poda, ou uma tesoura pequena. Isso significa o cuidado do amor de Deus. Mas quando é o machado é juízo. Não é esse tipo de tratamento que o Senhor está te dando. Ele está te dando o tratamento da poda. Que ele usa uma tesoura pequena, essa tesoura chama-se Palavra de Deus, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Isso é bem-aventurança. Vamos dar graça a Deus. Dê graça a Deus. Se proponha a ler o Novo Testamento e meditar este ano no Novo Testamento. Amém? Ou se aprofunde em meditar um livro da Bíblia. Ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João. Se aprofunde, estude, busque, para que você possa compartilhar com seus irmãos e edificá-los. Amém. Curva tua cabeça. Receba essa palavra enxertada no teu coração.